As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta vermelho para o Distrito de Santarém, Conselho de Tomar incluído. Para além desta região, há ainda mais 12 que estão no mesmo nível de prontidão. Está em causa o risco agravado de incêndios e ainda temperaturas elevadas que se vão sentir dentro das próximas horas. Este alerta estará em vigor até final do dia de domingo. Para além de Santarém, também Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto Alegre e Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu e Leiria estão neste preocupante patamar. O dispositivo que estará em prontidão deverá chegar aos 12 mil operacionais e ainda 60 meios aéreos.
Informação na hora certa.
A bancada do PSD na Câmara de Tomar propôs em reunião do Executivo, realizada na passada segunda-feira, a criação de um Conselho Municipal de Turismo enquanto órgão consultivo com vista ao desenvolvimento da atividade turística no Conselho de Tomar. O objetivo seria preparar políticas e ações com impacto no desenvolvimento do turismo do Conselho. Como referiu na reunião do Executivo o vereador Luís Ramos, do PSD, esta plataforma de debate congregaria diferentes intervenientes, entidades públicas e privadas.
Considerando que o turismo é uma área em crescimento que se continua a afirmar como um setor de importância estratégica para a economia nacional, é reconhecido o potencial de Tomar, nomeadamente o seu património que apresenta neste setor. É fundamental criar sinergias e ouvir os operadores turísticos, que são cada vez mais no Conselho. A bancada do PSD propõe a criação de um Conselho Municipal de Turismo enquanto órgão consultivo de reflexão com vista ao desenvolvimento da atividade turística no Conselho de Tomar. O objetivo seria delinear políticas e ações com impacto no desenvolvimento do turismo do Conselho. Esta plataforma de debate congregaria diferentes intervenientes, entidades públicas e privadas, que pudessem contribuir para a qualificação da oferta turística municipal e, desta forma, para a qualificação de Tomar como destino turístico. Do Conselho Municipal de Turismo de Tomar fariam parte a Presidente da Câmara Municipal de Tomar ou quem a Excelência Senhora Presidente delegar, os vereadores dos pelouros do turismo e da cultura, um membro da Assembleia Municipal por cada partido eleito, um representante das juntas de freguesia eleito pela Assembleia Municipal e representantes de entidades, um representante da DGPC, Convento de Cristo e instituições com sede no Conselho que direta ou indiretamente têm relevância no setor do turismo, como seja o Instituto Politécnico de Tomar, a ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a CITOFEBA, bem como representantes dos setores da hotelaria, restauração, animação turística e agências de viagens, entre outros.
Vereadora do Pelouro do Turismo e Cultura aproveitou a proposta do PSD para referir que o município está já a trabalhar nesta matéria com a realização, por exemplo, dentro de dias de um encontro com as associações culturais do Conselho, onde o assunto será abordado.
A Divisão de Turismo e Cultura tem reunido, não com os agentes turísticos, mas com os agentes culturais, no sentido de, exatamente, fazer um Conselho Municipal de Cultura ou de Turismo. Era isso que está, neste momento, os serviços de Divisão de Turismo e Cultura estão a analisar e a definir quais a melhor proposta e para isso a intervenção vem de acordo ao que nós já estamos a fazer. Por exemplo, vai acontecer no próximo dia 10 um encontro cultural com todas as associações do Conselho, com alguns agentes culturais do Conselho que não fazem parte das associações, mas são pessoas dinâmicas da terra, e para delinear algumas estratégias para o nosso Conselho. Já existiu uma onde foi questionado o que é que Tomar tem de melhor, o que é que Tomar tem de pior e o que é que deveríamos melhorar. Onde debatemos ali alguns assuntos pertinentes, isto também porque Tomar está na candidatura com Leiria à Capital Europeia da Cultura, e nesse sentido os serviços já estão a analisar este Conselho Municipal de Turismo e Cultura. No entanto, vem de encontro ao que já está a ser estrategicamente definido por nós e por isso certamente será aprovado.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a subconcessão dos primeiros lotes do novo Parque Empresarial do Conselho. O Parque Empresarial do Entroncamento é um investimento do município que visa criar mais espaços para a fixação empresarial no Conselho, uma vez que a atual zona industrial se encontra ocupada quase na sua totalidade. Com cerca de 20 hectares, estará dotado de um conjunto de infraestruturas adequadas à atração e instalação de novos agentes económicos. Conforme o edital de 18 de julho deste ano, foram abertas, entretanto, as candidaturas para 4 lotes que totalizam uma área de cerca de 46 mil metros quadrados, cerca de 30% da área útil disponibilizada para a implementação de empresas. Foi recebida no município, entretanto, uma candidatura de uma empresa para a totalidade dos lotes, cuja atividade se foca na gestão logística e de portos secos. A mesma terá sede social no entroncamento e irá realizar um investimento a rondar os 5 milhões de euros, criando cerca de 72 postos de trabalho diretos e indiretos. Através deste investimento fica também assegurada a construção de linha férrea, que ligará o Parque Empresarial do Entroncamento à Linha do Norte, o que fará deste parque uma infraestrutura única no contexto regional.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No ano de 2018, o Centro Hospitalar do Médio Tejo apresenta uma expressiva redução de 10% na lista de inscritos em cirurgia face ao ano de 2017, apresentando no final do ano 3.706 doentes a aguardar cirurgia. Estes dados surgem no relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e espelham assim que no âmbito da região de Lisboa e Val do Tejo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo é o hospital público com o melhor desempenho na mediana do tempo de espera, com valor de referência de cerca de 3 meses, o que representa uma redução de 14% em 2018 face ao ano anterior. No registro de acesso relativo a doente operado padrão, o Centro Hospitalar do Médio Tejo apresenta no ano de 2018 um total de 6.579 doentes, o que representa um aumento de 2,8% de doentes padrão operados, com uma mediana de tempo de espera de 3,4 meses. Estes números refletem o crescente acesso aos cuidados de saúde e a dinâmica de qualidade visíveis no desempenho assistencial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, um crescimento que resulta do empenho e competência, mas também da dedicação de todos os profissionais de saúde do Centro Hospitalar, apostados na melhoria contínua dos serviços prestados à população de toda a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado, das 8 às 19h30, vai realizar-se a ativação da Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, numa iniciativa de Rádio Amadores, que decorre junto ao túmulo de Gualdem Paz, referida também como Panteão Templário Português e Mãe de todas as Igrejas do Quinto Império, e erguida no século VII, sede da Ordem dos Templários no país, a Igreja serviu como Panteão dos Mestres da Ordem. A ativação da Igreja de Santa Maria do Olival insere-se numa atividade mais vasta que se prende com o diploma Castelos Templários, como explicou na ERTE Gil Silva, um dos radioamadores responsáveis pela iniciativa.
Criou-se um diploma para radioamadores, intitulado Diploma dos Castelos Templários Portugueses. Este diploma nasce da cabeça de dois radioamadores, CT7ABF, que sou eu, e CT2ISX, Ana Paula Leal, e criámos isto para difundir o património português além fronteiras via onda hertziana. Para isso é que ele foi criado. Este diploma tem uma regra básica própria, consiste em um radioamador conseguir fazer 10 castelos templários dentro destas regras, e quem conseguir leva um diploma. Nós no próximo sábado vamos estar a ativar a Igreja de Santa Maria do Olival aqui em Tomar, para dar a conhecer a Igreja. Portanto, não vai contar para o diploma. Vamos ter uma equipa de radioamadores a fazer fonia, portanto, emissões em SSB, assim a propagação ajude, e vamos ter um outro colega a fazer telegrafia, portanto, código Morse. Portanto, vai começar por volta das 8 horas da manhã e terminará por volta das 19 horas. Nós temos páginas, portanto, dentro dos radioamadores nacionais e internacionais. Neste momento foi aberta uma página no chamado QRZ.com, com indicativo especial que a Igreja vai ter, que é Charlie Sierra 2 Santiago Mike Oscar, que é Santa Maria do Olival, atribuído pela ANACOM. Essa página já tem alguns visitantes a nível mundial neste momento. As pessoas, quando contactarem com a estação de rádio que vai ser montada dentro da igreja, de frente ao túmulo do Gualdem Paz, qualquer radioamador vai ver nessa página o que está a acontecer, com um indicativo especial de chamada. depois as pessoas seguem dentro da própria página um pouco do historial de Santa Maria do Olival.
Há mais 4 obras de arte urbana a serem executadas em Tomar, casos da parede lateral do Quartel dos Bombeiros Municipais, na Rua Voluntários da República e no Centro Histórico, numa parede lateral da sede da Gualdim Paz. Os murais estão a ser executados por artistas ligados à Associação Riscas Vadias e são para concluir ao longo dos próximos dias, integrando-se no programa para este ano do projeto Contemplarte, que se realiza pelo segundo ano, como refere o vereador Hugo Cristóvão.
Este ano temos estado a levar a segunda edição do Contemplarte, que, tal como o ano passado, começou em março, na Semana da Juventude, e depois tem tido uma série de iniciativas ao longo do ano, e que termina, portanto, com esta fase mais final da execução simultânea de 4 murais por artistas, enfim, especializados, 4 murais na cidade, portanto, e como dizia, esse processo começou hoje. Na verdade, um deles, que é o da parede no nosso quartel dos bombeiros, na verdade já começou no sábado. Portanto, serão mais 4 murais que concluem este projeto para este ano. Portanto, 2 deles em paredes públicas, que são nossas, do município. Portanto, um deles que já referi no quartel dos bombeiros, o outro no pavilhão Jacome Raton, e depois 2 em paredes privadas, um deles na Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, um outro numa parede totalmente privada, de uma pessoa particular, portanto, na Rua Voluntários da República. Portanto, foi os quatro locais que, também em conjunto com os artistas, entendemos interessantes para dar, de facto, uma nova vida. Ainda assim, destaco que projeto tem tido sempre, essa é a base, aqui uma componente pedagógica e de trabalho com as nossas escolas, com os nossos jovens, e isso, portanto, é esse tipo de ações que foi sendo feito ao longo do ano. Houve outros murais a ser pintados mais com os nossos jovens locais, portanto, ao longo do ano, e também em conjunto de workshops e palestras, enfim, para tentar não só elevar um pouco para a questão de uma certa reabilitação e, enfim, de arte urbana, mas também, pedagogicamente, a tentar, naturalmente, explicar esta coisa tão simples aos nossos jovens, que nem sempre, nos dias de hoje, é fácil de que arriscar paredes é uma coisa e, pelo menos, tentar fazer arte é outra. E, portanto, a convido todos, naturalmente, ao longo desta semana, nestes 4 locais, a poderem visitar e acompanhar o desenvolvimento destes 4 murais.
O projeto da Operação de Reabilitação Urbana, relativo à área de reabilitação urbana da cidade de Orém, está em discussão pública entre 10 de setembro e 8 de outubro, após publicação do respectivo aviso em Diário da República, na terça-feira, 3 de setembro. O projeto de Operação de Reabilitação de Área Urbana da cidade de Orém estará disponível para consulta nos serviços técnicos do município. O projeto da Operação de Reabilitação Urbana relativo Orém é um instrumento de intervenção que será central na regeneração e reabilitação urbana da cidade nos próximos 15 anos. Nesse sentido, a participação dos municípios poderá ajudar a tomar decisões sobre a melhor forma de alcançar essa reabilitação. Hertz ouviu, entretanto, Luís Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal de Orém, sobre a importância deste projeto da Operação de Reabilitação Urbana da cidade de Orém.
É um instrumento extremamente importante para a requalificação e a recuperação da cidade de Orém, pois todos nós sabemos que nas cidades e todas as cidades existem muitos imóveis de luto e alguns em mau estado de conservação. Só aqui na cidade de Orém foram identificados cerca de 600. E esta operação, dentro e que está confinada à ARU existente, portanto, à área da reabilitação urbana que existe dentro da cidade de Orém, que também chega ao Castelo de Orém, vai permitir que todos aqueles que queiram recuperar alguns desses edifícios tenham um conjunto de benefícios fiscais inerentes a essa recuperação. E parece-me que são benefícios muito interessantes para os quais as pessoas que tenham imóveis ou que tenham intenção de adquirir algum desses imóveis podem recorrer, porque me parece que é um incentivo extremamente importante para que essas situações possam ocorrer. Estamos a falar de diversos benefícios fiscais, N7 de IMT, com a isenção de IMT na aquisição destes imóveis, com a isenção de IMI durante 3 anos, que por dado depois ser prorrogado por mais 5, com a redução da taxa de IVA das pessoas, dos empreiteiros que depois fazem essas recuperações de 23% para 6%, estamos a falar de uma redução significativa do IRS. Se essas pessoas depois quiserem arrendar os imóveis, como se sabe, a taxa de IRS hoje nessas situações é de 28% e prevê uma redução para 5%, e também estamos a falar de um valor que o município irá disponibilizar nos seus orçamentos municipais, que permitirá que essas pessoas possam se recuperarem fachadas, telhados, castelharias, possam também recorrer a esse fundo que o município também apoiará nessa reconstrução. E por isso parece-me que é um conjunto de fatores, um conjunto de benefícios importantes que todos podem recorrer durante 10, que se podem prolongar por mais 5 anos. Portanto, nos próximos 15 anos, digamos que todos os beneficiários desta, todos os proprietários e algumas pessoas que queiram eventualmente adquirir imóveis na cidade de Ourém, neste estado, podem beneficiar deste conjunto de iniciativas, deste conjunto de benefícios que me parece muito atrativo e que, esperamos nós, possa ajudar a recuperar e também a dar vida ao centro da cidade, porque, como disse, há aqui muitos imóveis nessa situação e que hoje não estão habitados. São cerca de 600 imóveis que estão dentro da cidade, dentro deste perímetro da Aru, que carecem de intervenção e que estão classificados como maus, ou como muito maus, ou em ruínas, e que carecem, efetivamente, de ser recuperados.
É informação na hora certa.
O Clube Sénior de Maçã volta a reiniciar as suas atividades já na semana que se avizinha, destinado a pessoas com 60 ou mais anos de idade, residentes no concelho. É uma aposta do município de Maçã para proporcionar aos idosos atividades educativas, culturais, formativas e recreativas, de modo a que estejam ocupados e estimulem as suas capacidades. A inscrição e participação é gratuita e descentralizada, com 13 grupos no concelho, com oferta de atividades que promovem o bem-estar físico, psíquico e social. Para além de atividades de prática desportiva, ginástica e hidroginástica, há igualmente atividades ligadas à música, à ginástica mental, workshops e sessões sobre alimentação saudável, segurança ambiente, violência doméstica, ainda manualidades e muitos outros. O convite à população é para que participe e que integre o clube na sua área de residência. As inscrições encontram-se abertas no posto do turismo, nas piscinas municipais ou no Serviço de Ação Social do município de Maçã.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Manobras, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, vai estar de regresso a 13 de setembro e até 31 de outubro por mais uma edição, a terceira, este ano, mais multidisciplinar e mais próximo das comunidades. Tomar, Abrantes e Alcanena, na região, a par de Alcobaça, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Pombal e Sobral de Montagraço, recebem a iniciativa, que em 2019 tem um programa com 19 espetáculos, 5 oficinas e 4 projetos audiovisuais de companhias nacionais e estrangeiras a apresentarem teatros, bibliotecas e espaços públicos e patrimoniais de 10 municípios associados da Arte em Rede. Este ano a abertura de manobras realiza-se em Pombal, a 13 de setembro, com o espetáculo de artes de rua das cinzas da Companhia Fiar. O encerramento é 31 de outubro e terá lugar em Algebarrota, em Alcobaça, com fogo lento da coreógrafa italiana Constanza Giovone. Entre essas datas são muitos os títulos a apresentar, na sua maioria gratuitos e acessíveis para públicos de diversas idades, desde crianças em fase escolar até jovens e adultos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.